história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Agrotóxicos e drogas são apreendidos na região de Porto Mendes no final de semana. Duas pessoas foram presas e um veículo apreendido. SAI realiza consulta pública sobre nova tarifa de água.
Cada usuário tem o seu controle para evitar desperdício de água e ter um consumo mais consciente.
Show Rural Copavel apresenta a mais alta tecnologia do agronegócio.
São esperados 360 mil visitantes até sexta-feira.
A Assembleia Legislativa realiza sessão itinerante nesta quarta em Cascavel.
Serão levantadas as reivindicações do oeste do estado.
Prova dos Três Tambores movimenta vários municípios em Marechal Rondon.
E esse evento realmente nos mostrou que a população rondonense gosta dos Três Tambores.
Homem arromba escola em Marechal Rondon para furtar dinheiro.
Foi preso e com ele recuperados R$ 1.110.
Copagril recebe associados e visitantes em estande no Show Rural.
Pela primeira vez, a cooperativa está presente com estande no evento.
Baques e Sauer anunciam revitalização da Avenida Maripá.
Vamos medir e vamos elaborar dois projetos, vamos colocar para a comunidade, colocar numa audiência pública para a gente discutir.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Governador e secretário de Educação inauguram escola amanhã em Toledo. Acidente com morte são registrados em Cascavel e Diamante do Oeste. SW4 roubada se envolve em acidente, mas marginais conseguem fugir.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, o tempo segue com predomínio de sol, com maior cobertura de nuvens na faixa leste e chuvas isoladas e irregulares no interior, em especial no noroeste e no norte central, na divisa com São Paulo. As temperaturas máximas seguem acima dos 30 graus Celsius, na maior parte das regiões podendo ultrapassar facilmente os 35, principalmente no sudoeste e noroeste do estado. Em Marechal Cândido Rondon, não há probabilidade de ocorrência de chuvas. As nossas temperaturas vão variar entre 24 graus Celsius e 34 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 56%.
Homem arromba escola em Marechal Rondon para furtar dinheiro. Reportagem Jorge Bahia.
Neste domingo à noite, um homem foi preso após arrombar uma secretaria de um educandário em Marechal Cândido Rondon. A polícia militar foi acionada por volta de 21 horas e 25 minutos e compareceu ao Colégio Estadual Cívico Militar Frentino Saxer, na Avenida Maripá, bairro Botafogo. No local, o solicitante, soldado da PM, que reside no interior do mencionado educandário, relatou que momentos antes, ao caminhar pelo pátio do colégio, escutou um barulho estranho e, ao verificar, constatou a presença de um homem no interior da secretaria. Em ato contínuo, realizou abordagem ao suspeito, o qual permaneceu no interior da sala até a chegada da equipe policial e do diretor do colégio. Na revista pessoal, foi encontrado no bolso da calça do elemento a importância de R$ 1.110 que o mesmo havia furtado de uma gaveta na secretaria da escola. Assim, diante dos fatos, foi-lhe dado voz de prisão e realizado seu encaminhamento à 47ª DRP para serem adotadas as medidas cabíveis. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Rafael William Silveira Moraes, de 31 anos, e Geraldo Pedro da Silva, 55, foram vítimas fatais de acidentes rodoviários registrados neste domingo em Diamante do Oeste e Cascavel, respectivamente. O primeiro acidente aconteceu no período da noite. Foi do tipo capotamento e envolveu o veículo Jeep Compass, que trafegava no trecho da PR-488, que liga os municípios de Diamante do Oeste e Santa Helena. O automóvel ficou desgovernado em uma curva nas proximidades da Serra do Diamante, caiu em uma ribanceira e capotou. E seu motorista, Rafael William Silveira Moraes, morreu após ser ejetado. Outro acidente fatal aconteceu na tarde deste domingo, BR-63, na pista do contorno oeste, que liga Cascavel a Toledo, sendo o capotamento do utilitário Fiat Strada. Motorista Geraldo Pedro da Silva, morador do distrito de Santa Maria, em Santa Teresa do Oeste, foi ejetado e morreu antes de receber atendimento do Corpo de Bombeiros. Agrotóxicos e drogas são apreendidos pelo Batalhão de Fronteira na região de Porto Mendes. Claudinei Domingues.
Na sexta-feira, dia 7, policiais do BPFROM realizavam patrulhamento em portos clandestinos nas proximidades do Rio Paraná, quando avistaram uma aglomeração de pessoas próximas a vários volumes. Quando da abordagem, os indivíduos correram para a mata, porém, um deles foi localizado e abordado. Disse que receberia a importância de R$300 para o transporte do agrotóxico ilegal, de origem paraguaia, que chegara em uma embarcação. A carga totalizou uma tonelada. O rapaz de 29 anos recebeu voz de prisão e, junto com o agrotóxico apreendido, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Já no sábado, uma denúncia anônima de que um elemento estaria com drogas em Porto Mendes também resultou em prisão. O suspeito foi abordado por uma equipe do Batalhão de Fronteira sobre a rampa do Parque de Lazer. Ele, de 31 anos, tentou omitir sua identidade, porém, em consulta via sistema, foi encontrado mandado de prisão, crime de tráfico de drogas. Na mochila que o elemento conduzia foram encontrados 4,985 kg de haxixe, além de R$7.042 em espécie e uma balança de precisão. O suspeito foi preso, a droga e dinheiro apreendidos, bem como uma caminhonete Chevrolet D10. Que estava sob sua condução, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Polícia Rodoviária Federal repassou informações sobre um grave acidente que terminou com morte na manhã desta segunda-feira na BR-369 em Corbélia. Segundo o levantamento da polícia, uma SUV estava estacionada no acostamento na frente de um caminhão-tanque e iniciou manobra de retorno sobre a pista quando foi atingida na lateral por uma carreta. Um ocupante da SUV foi encontrado na vegetação às margens do acostamento, já sem vida. Ele não estava com documentos e não foi identificado. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, a Toyota SW4 tem alerta de furto ou roubo. Dentro do veículo havia um giroflex e próximo ao local da colisão foi encontrada uma pistola 9mm. Testemunhas disseram que dois ocupantes fugiram em meio à vegetação.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,03%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,79 para compra e para venda.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Prova dos Três Tambores movimenta vários municípios em Marechal Rondon.
E esse evento realmente nos mostrou que a população rondonense gosta dos Três Tambores.
Copagril recebe associados e visitantes em estande no Show Rural.
Pela primeira vez, a cooperativa está presente com estande no evento.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A duplicação da BR-317 em Toledo foi retomada com serviço de terraplanagem e, em breve, pavimentação da nova pista. Obra de 3 km, 290 metros de extensão, fiscalizada pela administração pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. Consórcio que executa os serviços realizou uma revisão do projeto para substituir a antiga solução de argila para reforço de subleito de pista, para passar a utilizar material rochoso, que apresenta reação melhor às chuvas. Com esta alteração aprovada, foi revisado o cronograma dos serviços que devem ser concluídos em setembro deste ano. O investimento é de R$ 43.446.764,29. Duplicação tem início no entroncamento da BR-163 e vai até o Trevo, com a rua 1º de Maio, prevendo o alargamento da pista existente da PR-317 para ambos os lados, implantação de vias marginais nos dois sentidos de tráfego. A obra também contempla a pavimentação do acesso ao Centro Socioeducação de Toledo, próximo ao entroncamento da BR-163, em uma extensão de 150 metros. Copagril recebe associados e visitantes em estande no Show Rural Copavel. Jean Fernando.
A partir de hoje e até dia 14 de fevereiro, sexta-feira, a cooperativa agroindustrial Copagril participa do Show Rural Copavel em Cascavel. Pela primeira vez, a Copagril está presente com um estande no evento, fruto de parceria com a cooperativa Copavel. Essa colaboração se dá por meio do fornecimento dos fertilizantes Copavel aos produtores associados da Copagril. A parceria fortalece as operações das duas cooperativas, oferecendo segurança aos cooperados quanto ao uso de fertilizantes de qualidade e assegurando o abastecimento desses insumos essenciais para a produção agrícola. Por conta disso, a Copagril preparou uma campanha especial de insumos para os visitantes do Show Rural Copavel 2025. Durante o evento, estão vigentes ofertas exclusivas e condições especiais para antecipar a aquisição de insumos para a safra 2025-2026. Essa é uma oportunidade para os produtores associados e clientes garantirem suprimentos agrícolas com condições especiais. Além disso, a Copagril apresenta os pellets de madeira como alternativa sustentável para a geração de energia por meio da combustão da biomassa florestal. Essa solução é ambientalmente correta e eficiente, promovendo a sustentabilidade econômica e ecológica. O uso dos pellets reduz significativamente os custos da atividade avícola, entre outras, proporcionando uma alternativa viável para a produção de calor de forma mais sustentável. No estande da Copagril no Show Rural, os visitantes também podem saber mais sobre o programa Crédito de Carbono Copagril. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Levantamento do CPEA mostra que os preços da soja reagiram no mercado brasileiro na semana passada, influenciados por chuvas irregulares na América do Sul. Segundo pesquisadores do CPEA, cenário vem deixando vendedores em atenção e afastados do spot nacional. Além disso, incerteza sobre a relação comercial entre os Estados Unidos e a China reforça o movimento de alta no Brasil. O apetite chinês pela oleaginosa brasileira pode crescer nos próximos meses. Por outro lado, ainda conforme o Centro de Pesquisas, a elevação nos preços domésticos foi limitada pela queda do dólar, que deixa as commodities norte-americanas mais atrativas aos importadores em detrimento das brasileiras. O aumento no frete rodoviário no Brasil, que diminui o valor recebido pelos produtores, também limitou as altas no cenário nacional. Prova dos Três Tambores movimenta vários municípios em Marechal Rondon. Adriel Marcelo.
A Arena de Rodeio do Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon foi palco neste final de semana da primeira etapa do Campeonato de Três Tambores. A promoção é da RTB, Associação Rondonense de Três Tambores. O resultado final foi o seguinte: campeã categoria Escolinha, Natália Fantinel Itzak, de Santa Helena. Campeã categoria Kids, Larissa Killing, de Quatro Pontes. Campeão Tira Teima, João Goulart, de Cascavel. Campeã Mirim, Sofia Machado, de Toledo. Campeão Jovem, William Prisigoda, de Mercedes. Campeã Feminino, Bruna Bonfim, Moreira Salles. Dani Fonseca, presidente da ARTB, fala sobre o evento e agradece as parcerias, com destaque para a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
Tivemos aí nesse último final de semana a primeira etapa do Campeonato de Três Tambores ARTB. Campeonato que foi realizado no Parque de Exposições, na Arena de Rodeio. Campeonato que vem crescendo, que vem tomando força e conquistando o coração aí das competidoras, de toda a população rondonense e região. Tivemos aí então 111 animais no campeonato, 111 competidoras disputando a vaga de campeão, mais de 880 inscritos nas categorias, diversas categorias. E esse evento realmente nos mostrou que a população rondonense gosta dos Três Tambores. Compareceu, prestigiando o evento. Isso para nós é muito gratificante. Também tivemos apoio aí do nosso prefeito, Adriano Bax, do nosso vice Sauer, que não mediu esforços e mobilizou todas as secretarias, a Proem, para que esse evento ficasse bonito, que esse evento acontecesse. Nós, da RTTB, somos muito gratos por tudo isso. Esse campeonato irá acontecer em 4 etapas. Tivemos essa primeira em fevereiro, vamos ter a segunda em maio, a terceira em agosto e a última, grande final, em novembro. As nossas expectativas são as melhores. Que esse campeonato cresça, que mais competidoras venham prestigiar, participar e o público também, né, que sempre nos abraçou aí, que continue com nós aí nesse decorrer desse ano.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,85%, estando cotada a R$ 118,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 62,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca, amido 25%, R$ 614,25 a tonelada.
Próximo bloco de Frente Ampla de Notícias sai e realiza consulta pública sobre nova tarifa de água.
Cada usuário tem o seu controle para evitar desperdício de água e ter um consumo mais consciente.
Show Rural Copavel apresenta a mais alta tecnologia do agronegócio.
São esperados 360 mil visitantes até sexta-feira.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Governador Ratinho Júnior e o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, participarão amanhã, terça-feira, em Toledo, da solenidade de inauguração do Colégio Estadual Jardim Gisela. A cerimônia será realizada às 9 horas e também reunirá autoridades locais e representantes da comunidade escolar. A nova escola representa um grande avanço para a educação na região, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade para os estudantes e profissionais da educação. O investimento do governo do Paraná, por meio da Fundepar, de aproximadamente 8 milhões de reais. A estrutura da escola conta com 14 salas de aula, 2 laboratórios, 2 salas multiuso, 1 biblioteca, além de quadra poliesportiva coberta e demais espaços pedagógicos e administrativos. Cerca de 360 mil visitantes do Brasil e exterior são esperados para o 37º Show Rural Copavel, um dos maiores eventos técnicos do agronegócio mundial. Reportagem César Reck.
600 expositores que estão entre os maiores dos seus segmentos na cadeia do agro vão apresentar inovações e tendências para uma agropecuária cada vez mais sofisticada e sustentável. O evento foi aberto neste domingo com uma missa de ação de graças ministrada pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Cascavel, Dom Adelar Barufi, prestigiada por milhares de pessoas. A exposição e comercialização das empresas começaram às 8 horas desta segunda-feira e serão encerradas às 18 horas de sexta-feira. Inúmeras novidades serão apresentadas aos visitantes nesta edição. Entre elas estão o estacionamento exclusivo para ônibus, central de triagem de resíduos, ampliação de ruas asfaltadas e cobertas e ampliação do restaurante que passa a ter capacidade para recepcionar 5 mil pessoas simultaneamente. O ciclo da água, determinante para o sucesso da avicultura, é um dos destaques no Centro Tecnológico da Avicultura. O Show Rural Digital tem entre suas atrações a Universidade do Futuro, o Fórum de TI e o Hackathon. Por sua vez, o Espaço Impulso Hub, implantado no parque em parceria com Itaipu Parque Tech, tem uma ampla programação com foco em inovação para as mais diferentes áreas do agro. Um dos destaques será o Safari da Inovação do Cooperativismo, que trará na sexta-feira grandes nomes da inovação. Quem visitar o estande da Copavel terá a oportunidade de participar de uma campanha especial que vai sortear um drone de pulverização. Os expositores apresentarão inúmeras inovações em cultivares, em insumos e empresas do setor de máquinas e implementos, por sua vez, trarão o melhor do seu portfólio. O Show Rural não cobra pelo acesso ao parque nem pela utilização do estacionamento. Com o tema Nossa Natureza Fala Mais Alto, o evento mostrará ao Brasil e ao mundo o que aguarda a agropecuária do futuro. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
SAE convida rondonenses para participarem de consulta pública sobre nova tarifa. Reportagem Regis Guerreiro.
O Orsis Parque, o órgão regulador do consórcio intermunicipal de saneamento do Paraná, encaminhou manifestação ao SAE de Marechal Cândido Rondon visando a implementação de uma nova estrutura tarifária para promover o consumo consciente de água e a justiça na cobrança realizada pela autarquia aos usuários do sistema. Conforme Anderson Loff, diretor executivo da autarquia municipal, a nova tarifa de água que está sendo proposta foi desenvolvida para incentivar o uso consciente de água e garantir um sistema mais equilibrado e sustentável.
O SAE aqui de Marechal Cândido Rondon disponibilizou através do seu site SAE-MCR uma consulta pública propositiva através do Orcispar. Orcispar é um órgão regulador que faz todo o controle das tarifas de quais são cobrados, né, as contas de água aos usuários aqui do nosso município. E através dessa consulta existe uma proposta de uma nova estrutura tarifária. Então você, ouvinte da Rádio Difusora, munícipe aqui de Marechal Cândido Rondon, pode entrar lá, fazer a sua contribuição, sugestão, e é que ela pode ser enviada através dessa aba lá, a partir do momento que você entrou lá no site, vai estar disponível. O que que isso estará representando? Uma nova cobrança, uma nova estrutura de cobrança denominada tarifa de disponibilidade de serviço, que busca equilibrar, então, o preço que você paga na sua conta de água através do seu consumo, vamos dizer assim, mais consciente, sendo mais compatível com a adoção de critérios econômicos e sociais. Essa mudança, então, representaria uma mudança da então cobrança que é realizada hoje através da taxa mínima, e então você passará a ser cobrado por uma tarifa de disponibilidade de serviço, que é feita de duas formas. Uma parte fixa do valor, que você tem, por exemplo, 24 horas por dia disponível a água na sua residência, e o seu consumo, então, será medido de forma mais eficaz, que você consiga balancear o teu gasto na conta final do mês. Esse modelo de tarifa é um modelo proposto que também aumentará progressivamente a sua conta. Mas, como eu falei anteriormente, você tem um controle mais eficaz do seu gasto. Logicamente, vai variar de acordo com o consumo, porém, a gente quer, nós queremos, e é proposição do órgão regulador, que cada usuário tenha o seu controle para evitar desperdício de água e tenha um consumo mais consciente.
Para participar da consulta pública, basta acessar o site da autarquia saemcr.atende.net/ e clicar no banner da consulta pública, que estará disponível até o próximo dia 19 de fevereiro. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, a Assembleia realiza sessão itinerante nesta quarta em Cascavel.
Serão levantadas as reivindicações do oeste do estado.
Baques e Sauer anunciam revitalização da Avenida Maripá.
Vamos medir e vamos elaborar dois projetos, vamos colocar para a comunidade, colocar numa audiência pública para a gente discutir.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O auditório da Escola Municipal Marechal Deodoro foi tomado pela comunidade escolar na manhã de hoje por ocasião do início do ano letivo 2025. Direção, equipe pedagógica, professores, pais e alunos participaram de um ato de acolhimento dos cerca de 630 estudantes, anúncio dos professores e das respectivas turmas. Para receber os alunos, priorizando a qualidade do ensino, Secretaria de Educação e Cultura realizou na última semana, formação continuada para todos os profissionais de educação. Segundo a diretora da escola, Karine Schmidk, às 13h30 será promovida a abertura das aulas aos alunos do período vespertino. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná está convocando os aprovados no limite de vagas através do processo seletivo vestibular 2025 e Enem UniOeste em segunda chamada, para que compareçam à coordenação acadêmica do campus de funcionamento do curso para o qual foi escolhido para a realização da pré-matrícula presencial. Isto deve ocorrer entre hoje e amanhã, dia 11 de fevereiro. Os candidatos classificados devem entregar à UniOeste os documentos previstos vistos nos editais disponíveis. A Assembleia Legislativa Itinerante desembarca pela primeira vez em Cascavel. Reportagem Gladstone Pacheco.
O projeto na mesa executiva do Poder Legislativo, criado para ouvir as demandas da sociedade nas principais cidades do estado, promove no dia 12 próximo, quarta-feira, um grande evento para receber as reivindicações e homenagear personalidades do município e região. A 17ª Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná será realizada a partir das 14 horas durante o 37º Show Rural Copavel 2025, que ocorre de hoje até sexta-feira no Parque Tecnológico de Cascavel. Nesta edição da Assembleia Itinerante, o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Cury, o primeiro secretário, deputado Gugu Bueno, natural de Cascavel, e deputados estaduais que representam os municípios da região, vão receber entidades de classe e da sociedade civil organizada para ouvir as reivindicações locais. No decorrer das atividades, documentos com as principais sugestões da região serão entregues à Assembleia. Além disso, como já virou tradição na programação da Assembleia Itinerante, personalidades de destaque da sociedade do município vão receber diplomas de menção honrosa da Casa de Leis. Com o objetivo de aproximar os parlamentares das pessoas, o programa Assembleia Itinerante já passou por Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Paranavaí, Astorga e Ivaiporã. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O prefeito Adriano Bax e o vice Soldado Sauer reuniram a imprensa nesta segunda-feira quando anunciaram novas obras para Marechal Rondon. Conforme Bax, são recursos para dois educandários, dois trechos de pavimentação rural e, mais importante, revitalização da Avenida Maripá.
Temos aí a homologação, né, de duas etapas, agora que são os colégios, né, que nós temos nosso município, que foi do governo Márcio do Ila, já feito o projeto e colocado o recurso, né? Então agora, no começo do ano, já saiu a licitação, que é a escola Rosino Weirsch, né? Então a cobertura dele com valor de R$1.497.000, né? De investimento. Temos também o Colégio Municipal do Ana Paula também, que é duas salas novas e ali por diante. Tem mais uma questão da frente dela, também a orla e a lateral, que é o muro, mais uma cobertura, o local de ginásio que dá mais ou menos uns 20 metros, porque quando chovia não tinha o acesso, né? Isso vai dar em torno de R$843.000. E tem mais algumas obras ainda também, que a gente, no começo do ano, fazendo algumas visitas a alguns colégios, a gente vai também estar buscando aí melhorar a estrutura de todos os nossos educandários do Marechal Cândido Rondão, né? E tem também, agora que saiu a licitação, a homologação de R$2.349.000, que é para a linha Perdigão, e também em São Roque, também a pavimentação asfalto que liga lá a propriedade. Vai ser um grande projeto, que é do Marshall Bickel, né? Então é o acesso para todos os produtores, mas sim, principalmente vai afetar lá e vai ajudar muito o Marshall Bickel, porque lá tem uma questão do... Ele tem hoje 60 caminhões, mais ou menos, chegando, indo e vindo todos os dias, né? Com produtos, né? Com grãos, para poder fazer a ração lá, e tem hoje mais ou menos em torno de 5 mil matrizes, né? Na propriedade. Então é importante, investimento importante também, que veio do governo Marche e do Ila, que estão mandando andamento. Todos os projetos que foram feitos pelo Marche e pelo Ila, governo passado, a gente fez parte, o Bax e o Sauer junto, nós vamos estar colocando em prática, vamos estar divulgando, vamos estar colocando quem são os deputados ou recursos do nenhum de onde são, né? A gente vai estar colocando sempre determinação para a população, né? E é gratificante, né? Porque, além de tudo, agora também hoje anunciamos também a grande obra, né? Do governo do Bax e do Sauer, né? Que é a Avenida Maripá. Vamos começar da rotatória das Bandeiras, que faz a esquina com o Rio Grande do Sul, até o Sinaleiro, que é na Rua Ceará. São 1.300 metros, são 13 quadras, né? Nós precisamos agora fazer o projeto. E amanhã começa já o Anderson Bento Maria, que é o secretário, junto com os servidores, que vai ter uns 5 ou 6 junto com ele, fazer as medições. A gente vai fazer tudo por etapa, dentro de cada quadra, fazer toda a medida que precisa ser feita, para poder a gente ter um projeto bem elaborado, ele correto, certo, e possa depois não precisar fazer suplementar ou dizer, erramos. Então vai mexer com galeria nova, meio fio, estacionamento, ciclovia. E para isso também a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a gente também não sabe o que é a demanda do nosso empresário. Vamos medir e vamos elaborar dois projetos, vamos colocar para a comunidade, colocar numa audiência pública para a gente discutir. São um valor mais ou menos de R$12 milhões vindo do Estado, onde Alexandre Cury, Hussein Bach e o Sandro Alex, que hoje é o secretário de Infraestrutura do Paraná, colocando aí recursos de 4 milhões cada um, um montante de 12 milhões. E aí depois, quando ele estiver pronto, também, nós também do município vamos olhar o que a gente consegue colocar de recurso livre junto no projeto para a gente poder elaborar até a Rua Ceará, até a Rotatória da Bandeira, na Vila Maria.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.